Eu sou Kratos, o deus da guerra, e você tá ouvindo o Dudecast.
Salve, Dude! Aqui é o Rafael e eu tenho vontade de fazer intercâmbio pros Estados Unidos só pros meus alunos acreditarem em qualquer besteira que eu inventar. A quantidade de professor que eu conheço que fala assim, não... Mas eu viajei para os Estados Unidos. Eles falam assim lá. Todo mundo fala assim lá. Eu quero esse álibi também, cara. Eu quero poder inventar as coisas e falar que eu vim nos Estados Unidos.
Tá bom, Rafael. Você já inventa um monte de coisa sem ter ido. Imagina indo. Salve, dudes! Eu sou o Andrei e a Itália que me aguarde.
Caraca.
Salve, dudes! Eu sou a Dora e tô com muitas saudades do Brasil e quero voltar.
Adora, troca comigo. Eu vou pra Portugal, você vem pro Brasil.
Pode ser, não, Dora.
Como assim, cara?
Ai, ai. Salve, dudes. Meu nome é Fábio, eu moro na Rússia e estamos aí, né?
Estamos aí na... Estamos na Europa. Tu para comigo.
Ai, meu bom. Estamos aí bem longe.
Estamos aí longe pra caramba. Tá certo, rapaz. Muito bem, dudes. Estamos aqui com a Dora e com o Fábio pra falar sobre intercâmbio. E a gente trouxe uma galera aqui que fez o caminho inverso. Quem saiu do Brasil e quem veio pro Brasil, cara. Esse pessoal tem muita coisa boa pra falar. Eu e o Andrei vamos só chupar dedo, né, Andrei? Ficar imaginando.
Basicamente é isso, Rafael.
Ai, ai, mas vamos lá pros e-mails antes.
Olha a mensagem.
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site, agora 5:30.
Ah, voltamos depois de uma rápida reunião no Rio de Janeiro, e agora nós estamos de volta para esse momento em que os dudes participam aqui do Dudecast, que a gente lê as histórias dos caras, que eles interagem com a gente, e aquele momento, claro, já deixei o meu lencinho de papel aqui, o momento de suar muito, de... se espacelar, não sei falar isso, na cadeira, que maravilha. Refastelar, que bonito. Acabei de pesquisar aqui.
Tá aí, o Google sempre ajudando claro. Os mais necessitados. Tá certo, e hoje tá carregada a leitura, hein?
Nossa, temos e-mails, Rafael, nós temos muitos e-mails.
Tem um e-mail de duas páginas aqui, cara.
Mas antes, meu amigo Rafinha, nós temos, claro, os nossos recados, né? Pra passar aqui pros dudes que estão nos ouvindo, que estão aí curtindo o Dudecast, né? Mais um episódio muito bacana que a gente vai curtir hoje. E, claro, se você está nos ouvindo aí pelo iTunes, se você tem aí a plataforma da Apple, né? Tem aí no seu MacBook Pro, no seu iPhone 4, iPhone 5, enfim, vai lá no iTunes, né? Procura aí o podcast, né? Os podcasts e dê 5 estrelas pro The Dudes, porque isso ajuda demais na nossa divulgação, ajuda a ranquear melhor aí o nosso podcast para que ele chegue para mais e mais pessoas. Então é muito importante a gente estar aqui sempre pedindo para você que tem aí gadgets da Apple para estar dando 5 estrelas pra gente lá no iTunes, porque isso ajuda muito e, claro, forma sempre aquela ponte maravilhosa, estrelada, que o Mário vem pegando as moedinhas e a última toca no coração dos dudes.
Com todo o amor e, se possível, com dinheiro também.
Sempre bom, sempre bom.
Outra coisa que você, querido dude, pode fazer e nos ajuda muito é mandar um e-mail aqui pra gente, conta a sua história, conta o seu caos, vem rir com a gente, vem participar com a gente. Molezinha, fácil, não tem nada mais fácil do que isso, só, não sei... mastigar água, de repente.
Pode ser.
Pois é. Você tem 2 formulários no site, só você entrar lá no site thedudes.com.br, clica lá no Fale com os Dudes, você vai ter 2 formulários para os e-mails. contato@thedudes.com.br e dudecast@thedudes.com.br. Eu e o André já estamos programadíssimos aqui para não pular mais leitura de e-mails, porque a galera falou que fez falta, né?
É, sentiu aí alguma coisa faltando no episódio, foi a leitura de e-mails, mas estávamos a trabalho no Rio de Janeiro, já teve gente até que me perguntou, e aí, curtiu a praia? Eu falei, olha, curti muito, ela tava lá, eu tava dentro do ônibus, eu passei, e a gente acabou se curtindo assim, mais ou menos.
É igual todas as meninas que eu me apaixono na vida, eu curto só de longe.
Isso, bem aquelas meninas que a gente se apaixona no ônibus, a gente só observa. e Rafael Marques, né? Eu tenho mais alguns recadinhos aqui. Agora eu vou mandar um abraço, um beijo, né? Aquele momento em que a gente faz uma saudação aos colegas da Podosfera que andam interagindo com o Dudecast, meu amigo Rafael Marques. Estamos aí transcendendo só o nosso espaço.
Olha, rapaz, estamos abrindo nosso leque dentro desta podosfera maravilhosa que é a brasileira.
É verdade. Primeiro, eu gostaria muito de mandar um beijo para a Tata Finotto, lá do PQPcast, que indicou, né, aqui o Dudecast, né, falou aí que ela se diverte bastante, que gosta muito, né, de estar ouvindo a gente para dar boas risadas. Então, quero mandar um mega beijo para ela, ela que tá fazendo maratona de Dudecast aí, em breve vai mandar um e-mail pra gente aqui, inteirado em todos os assuntos. Então, grande beijo pra você, Tata. Outro recado.
Bom, eu devo dizer que o nome PQPcast é uma maravilha, cara. Eu gosto muito mesmo.
Né? É bacana, é sonoro. Eles estão completando um ano, Rafa. Estão completando um ano aí.
Olha!
O pessoal lá é batalhador.
Olha, parabéns mesmo, cara. Todo mundo sabe que quem trabalha com podcast, quem produz, quem grava, quem faz tudo, sabe que não é fácil, não,
a
cara.
A vida não é um mar de rosas.
Aí, soprando velhinhas, PQPcast, parabéns, parabéns.
Parabéns pra galera lá do PQPcast. Outro recado que eu tenho agora é pra uma galera que está iniciando nessa vida, meu amigo Rafael Marques. O pessoal do Rockcast, né, do Rockcast, melhor dizendo. É, mandar um grande abraço aí pra dois moleques muito maneiros que a gente encontrou nessa podosfera, que eu encontrei, que são o Juan Pedro Luiz e o Lucas, né, que fazem parte aí do Rockcast. Eles têm dois episódios publicados e mandaram aí um feedbackzinho via Twitter dizendo que, olha, ouviu o Dudecast, a gente tá se inspirando aí um pouco em vocês, perguntaram bastante coisa, né, pra tá começando a caminhar dentro dessa podosfera. Então, assim, força pra vocês, molecada, se der um dia a gente participa aí, porque é sempre bom ter coisa nova, é sempre bom ter galera nova pra tá sempre renovando, né, o mercado. A gente sempre gosta aí, eu pelo menos, né, gosto muito de conhecer podcasts novos e ajudar essa galera que tá emergindo aí a vir fazer um trabalho de qualidade. Então, um grande abraço pro Juan Pedro Luz e pro Lucas. E o curioso deles dois, Rafinha, é que assim, eles não são amigos que moram numa mesma cidade como a gente. Tem um que mora em Curitiba e o outro mora na Espanha, meu amigo. Então o negócio,
nossa,
é
tensíssimo.
O podcast é muito maneiro. Vale a pena dar uma conferida no Rockcast também.
Isso daí mostra que quando você quer, cara, não tem distância que te mantenha longe do teu objetivo, né?
Isso aí, isso aí.
E meu querido Andrei, vamos nós para mais um recadinho dos nossos parceiraços lá da Knife Star, cara.
É, meu querido amigo, a loja, né, a maior loja aí, geek nerd desta cidade de onde os dudes falam, que é Petrópolis, está sempre conosco aqui e tiveram aí um lançamento maravilhoso do Knifecast, né, meu amigo Rafael Marques? Uma estreia com pompa e circunstância, né?
Não é verdade, tiveram o Juan, né, cara? Como é que não vai estar pomposo o negócio, né, cara?
Direito à participação de Juan Linhares, o negócio fica especial, né? Todos nós sabemos.
Obrigado, é verdade, obrigado. Muito obrigado.
Olha aí, cara.
Eu sabia. Obrigado, obrigado.
Emergindo da
espírito de porco aí.
Eu tô, caraca, aqui só ouvindo, só ouvindo.
Só ouvindo a besteira acontecendo, cara. Quarta-feira agora já sai o segundo episódio do Knifecast em que eu participei. Olha aí. Nossa, como é que eles estão, né, cara?
Tô louco, Rafael.
Isso aí, isso aí. E como eles já entregaram lá, André, já entregaram a surpresa lá no Knifecast. Na primeira sessão.
O Gustavo entregou.
Pô, a primeira sessão de recado já entregaram, que é o nosso. Caraca, cara. A nossa loja tá vindo aí, cara.
Puta que maravilha, meu amigo Rafael.
É, já tem nome tudo. São...
Opa, já tem nome?
Já tem nome. Conta ou não conta?
Não sei, Rafael. Ô, Juan, ele conta ou não conta?
Olha, eu acho que é legal manter aí um mistério pra galera. Eu acho que a gente deveria divulgar só quando a gente lançar.
Ah, então tá, então vamos seguir o Juan, vamos seguir o Juan.
Ou então a gente pode fazer uma votação, cara. É um legal aí a interação com a galera. A gente pede uma votação. Pergunta aí, quais os dudes querem que divulgue agora e quais querem a surpresa?
A gente pode fazer uma live no Periscope, né?
Olha isso aí,
gente. Então... É promoção em cima da promoção, né, cara?
Ô, rapá, pô.
É isso aí, então, dudes. Vocês aí entram nas nossas redes sociais, peçam lá pra gente falar, que a gente quer ver a mobilidade, a mobilização de vocês pra pedirem aí pra gente falar o novo nome da loja, né, aí, dos dudes, esse e-commerce bacana que a gente vai ter junto com a Knifestar. E lá, meus amigos, você vai poder encontrar camisetas, casacos muito bacanas, tem uma coleção de inverno na Knifestar que tá sensacional. A gente tem minifiguras que também estão na promoção lá na Knifestar. A gente tem card de Magic, dados, né, pra você jogar o seu RPG, livros, revistas, nossa senhora, tem tanta coisa. tem jogo, Jesus, é muita coisa que tem lá, Rafael.
Ah, cara, e o Dude não perde por esperar, porque, cara, o negócio está crescendo.
Meu Deus. Que delícia, cara. Como cresce o negócio, cresce. E se você não quiser ouvir os e-mails, recadinhos do site, feedbacks do Dudecast, você pode pular para o minuto...
29 minutos.
53 segundos.
Começando essa leitura de e-mails, meu amigo Rafael Marques, nós temos o Jorge Terrão. É. Saudações, Dudes. Meu nome é Jorge Augusto, tenho 31 anos, sou analista de suporte a sistemas e também podcaster com o meu Animesphere e escritor iniciante. Ah, e aí eu abro um parêntese, né? Mais um podcast que a gente interagiu nessa semana aí, nessas semanas que se passaram. Eu acabei encontrando eles também via Twitter, né? Naquela nossa pescaria nossa de todos os dias. E um podcast muito legal, muito bacana, que fala aí de anime, HQ, mangá. Os caras conversam, né? O mote dos caras é esse, é muito, muito bacana. Quero mandar aqui um abraço pro próprio Jorge, que mandou um e-mail. O Álvaro também vai participar com a gente aqui. E o Zé. Né, o pessoal lá do Animesphere, muito, sejam muito bem-vindos aqui à família dos Dudes. Ele continua aqui, Rafinha. Uma vez que o Andrei mandou um e-mail pra nós lá, não seria justo eu deixar de ouvir o podcast de vocês e não deixar a minha humilde opinião sobre. Achei a gravação de vocês bem divertida, curti bastante, mas fiquei um pouco perdido nas piadas internas. Claro que o entendimento virá com o tempo. Mas com o pouco de experiência que eu tenho, isso afasta um pouco os novos ouvintes, ainda mais os mais jovens. Mas como eu ainda ouvi apenas um episódio, é só o que eu tenho a dizer no momento. E também queria sugerir uma parceria, afinal de contas, não é fazendo alianças que a gente segue em frente? Grande abraço a todos, e aí ele emenda as hashtags, a lenda nunca termina em uma história. Hashtag Animesphere e a lenda dos elementais. Boa, bom e-mail, né, Rafinha?
Não, muito maneiro, mano. Vamos ver como é que é dessa parceria aí, né, Jorge? Manda mais e-mail aí pra gente saber o que, que é aí.
O que você tá em mente. A gente vai interagindo e a gente vai discutindo isso aí. Pode crer que vai acontecer isso aí, rapaz. Fica tranquilo.
Meu querido Andrei, temos uma volta aqui, Luciano Filho, ganhador da almofada do Dudecast.
E recebeu lá na palestra dos Dudes.
É, rapaz, sonhos lindos, né, com o Dudezinho que ele tá tendo.
Nossa, há tanto tempo que ele vem sonhando bem, rapaz.
Opa, e ele vem assim, salve Dudes, como sempre mais um ótimo episódio para o nosso deleite. Ah, que isso. Nunca uma vírgula sonora foi tão bem colocada como a desse episódio. Toda vez que ela tocava eu morria de rir lembrando dos vídeos sobre Spoleto. E aí vai o parabéns especialíssimo para o Andrei, ele que escolheu.
Muito obrigado, tá muito obrigado.
Andrei é um talento esse menino. Sobre o tema, o chato é saber que mesmo não sendo um problema crônico... Sheldon.
Deixa obrigado. O Sheldon participar.
Tá? Obrigado. Obrigado.
Sheldon!
Ele tá comendo o próprio rabo, agora tá me olhando cara de bunda aqui.
Muito bom, cara.
Sobre o tema, o chato é saber que mesmo não sendo um problema crônico, vai demorar pra sentirmos alguma melhora na qualidade dos serviços que consumimos. Há casos e casos, claro. Mas sair de casa preparado para enfrentar possíveis aborrecimentos não é nada saudável. E esse jabá no final do Dudecast, hein? Espero que essa parceria seja ótima para todos. E tô ansioso pelo segundo Nivecast da quarta-feira. Um grande abraço a todos.
Grande abraço, meu Luciano. Querido amigo. Isso aí vai demorar, mas a gente tem esperança que um dia a gente vai ser bem atendido em every places.
Aqui no Dudecast pode ter certeza que você vai ser sempre bem atendido.
Sempre tem algo novo, algo que você vai gostar. Fica com a gente, fica aqui no The Dudes. Rafael, mais uma participação da galera lá do Animesphere. Ó, o Álvaro Dollens, de 27 anos, de Jacarezinho. Paraná.
Puta que pariu.
Nossa. Ai, meu Deus do céu.
Excelente, cara, excelente.
Fala, Dudes! Tudo certo? Sou um ouvinte novo. Curti pra caramba o cast de vocês. Parabéns mesmo. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Minha história de cagado foi quando fui comprar uma máquina de cortar cabelo. Fui lá todo contente na Magazine Luiza. Falo mesmo porque fiquei com raiva deles. Tá certo. Tá, tem que falar o nome de quem te judiou. Quem fez judaria contigo. Comprei, cheguei em casa, testei na barba, aparou tudo bonitinho. No dia seguinte, fui fazer isso com o cabelo.
E aí deu ruim.
Rafael tentou também até hoje, ó.
Eu tentei fazer um moicano invertido.
Sabe quando a máquina meio que puxa o seu cabelo? Então, era assim que ela cortava. Entre muitas aspas. No mesmo dia, limpei a máquina e levei na loja, pois ainda estava na garantia. Depois de muita cara de cu das vendedoras e um belo chá de cadeira, trocaram pra mim. Cheguei em casa e fui testar. Devia ter feito isso na loja. Estava fazendo a mesma coisa que a antiga. No dia seguinte, levei outra vez e depois de mais caras de cus e mais horas sentado, consegui pegar outra. Essa testei na loja mesmo e estava 100%. Ok, vou feliz pra casa e não toquei mais nela por um mês. Minha surpresa, quando vou ligar ela outra vez... Tadã! Não ligava. E para ajudar, não estava mais na garantia. Ou seja, me fudi. A máquina, joguei...
Puta que pariu, cara. Que azar, hein?
Putz. Joguei a máquina no lixo e nunca mais comprei nada naquela loja. Demais, um abração e continuem sendo fodas. Abraços aos dudes.
Andrei, a presença feminina desta leitura de e-mails é mais do que especial.
Opa!
Opa!
Presença feminina, eu gosto desse perfume doce, desse momento, cabelos ao vento. Não os seus, Rafael, mas da nossa...
Não mesmo, né, cara? Talvez barba ao vento.
Ah, pode ser, pode ser.
Mariana Smith, 17 aninhos. Ai, ai. Oi, dudes. Valeu aqui de novo.
Oi, Mari.
Mari Smith, Montes Claros, Minas Gerais. Vocês não lembraram, mas eu tenho 17 anos.
Ah, mas o Rafael não lembrar alguma coisa, normal, e isso me contagia.
Agora, pode deixar que eu não esqueço mais. Já fiz aniversário esse ano, estou no segundo ano, só me formo no ano que vem. Ela bota uma carinha de tristeza aqui.
Ah, fique tranquila, até ano que vem você está salva do Rafael.
Ai, ai. Ri muito com o último cast sobre atendimento mal feito. Fiquei com pena do Andrei na loja lá. A mãe dele deveria ter batido no Y que atendeu ele. Ai, caraca. Acho que ia ser bem engraçado. Por aqui tem uma história da dona Marluce do Açougue, que é minha mãe.
Eita.
Ela é uma cozinheira de mão cheia. Todo domingo adora reunir a família para aquele almoço. Tem de tudo que vocês possam imaginar em comida. Farofa, macarrão, maionese, às vezes tem carne assada, às vezes tem frango,
gente,
enfim.
Gente do céu, hein?
Nossa, que domingos,
que domingão, hein? Domingão,
hein,
rapaz?
Alguns muitos domingos atrás, fui com ela ao açougue aqui do bairro, onde ela comprou uma carne cujo não sei o nome. Tá aí, né?
Você sabe o nome de carne, Rafael?
Cara, eu sei algumas. Contra filé, alcatra, filé mignon...
Eu gosto de peito.
Acém. Você gosta de peito?
É apenas.
Apenas, né? Tá que pariu, cara. Meu Deus. Porém, a carne era, entre aspas, de primeira, como ela diz. Felizes e contentes, voltamos pra casa e minha mãe foi preparar o almoço. Só que durante o preparo, ela reparou que o negócio não estava do jeito que ela gostaria e muita gordura acabou estragando a carne, deixando até com um cheiro estranho.
Puta que merda.
Ela ficou furiosa, falou que o açougueiro tinha enrolado ela de novo, que vendeu carne de segunda e que isso não ia ficar assim. Mamãe tampou a panela, colocou as luvas de forno, pegou aquilo e foi rua abaixo xingando.
Ih, maluco!
Caraca. Caraca, cara.
Deu ruim, deu ruim a açougueira.
Cidade pequena já viu, né? Todo mundo saiu na janela pra olhar por que a Marluce tá gritando na rua.
Ela desceu resmungando. Essa merda, essa merda.
Com a panela na mão, né, cara? Infelizmente, tive que ir atrás dela. Muito puta da vida, ela entrou no açougue e começou a perguntar. Esse sebo aqui que vocês chamam de carne de primeira, cheia de gordura desse jeito? O dono do açougue, morrendo de vergonha, pedia pra ela ficar calma, que ia dar outra carne pra ela. Mas minha mãe nem reparou nisso. Virou a panela todinha no chão de lá. Caraca, Dona Marluce for the win.
Dona Marluce imitando nível hard, meu amigo.
Caraca. Nunca mais compro nada aqui, fica aqui com essa tua carne. Daí até hoje, os vizinhos aqui, quando estão reunidos e brincando, sempre chamam minha mãe de Dona Marluce do açougue. Caraca, cara. Beijos aos dudes e nada de muito crime. Eu sou uma moça de família.
Olha aí.
Olha aí.
Muito claro.
Ah, mas ela falou assim, nada de muito crime,
muito,
ou seja...
Muito crime.
É, um pouquinho de crime ali, por que não?
17 anos,
eu tô aqui ouvindo, hein? Eu tô aqui ouvindo isso, hein? Que fique claro.
Juan, volta pro mood.
Melhor, né?
Melhor. Rafinha, nós temos um recadinho que foi deixado no site pra gente aí do João Pedro Moura Gomes, né? Ele diz o seguinte... Se a Rockstar e a WB Games roubaram R$200 dos dudes, saibam que a Steam já me roubou, chutando aí por baixo, mais de R$500 e não joguei tudo ainda. Como de praxe de qualquer pessoa que usa essa maravilhosa plataforma.
É o Juan. Aparece, sabe. Juan. O Juan aparece, sabe. Juan.
De fato.
O menino dá conta de R$2.000 que não jogou 10 dos jogos.
R$2.000 não, R$3.000.
Cara, oh. Caralho, R$3.000?
Sim.
Vende essa porra e me dá um carro, Juan.
Cara,
porra.
Eu tô pensando nisso já. O foda é achar comprador.
Isso é verdade.
Vamos divulgar no podcast, por que não?
Boa ideia, né, cara? Vende-se conta da Steam por $10. Ué,
porra, não. $10 é foda.
Aí também não, né?
Não, mas visto não. Que é uma coisa que você não precisa enviar pra ninguém, é só você mandar e-mail e senha, isso é fácil de vender. Eu digo assim, pra fora, né?
É verdade.
Tá aí uma ideia, vou pensar nisso.
Andrei, meu querido Andrei, e Juan também, que tá aí ouvindo, por que não? O mito voltou.
Opa!
Diego Birth com um e-mail. De respeito,
um rapaz.
Ele manda um feedback sobre os 3 últimos Dudecasts. E como é o Diego Birth, a gente vai ler. Tô aqui de volta pedindo desculpas pela ausência. Mas estava finalizando a pós-graduação, me mudando e com o canal agora com 2 vídeos semanais. Ou seja, tava muito corrido.
Porra, rapaz, que vida.
Eu imagino, cara. Cara, a gente que tá produzindo 2 podcasts semanais já tá bem difícil também, né, cara? E é podcast, assim, é teoricamente um pouco mais simples. Teoricamente só também, né? Só teoricamente. Sim, agora conto com um vídeo musical e jocoso. Olha que pândego. No qual eu faço traduções literais ou através de cognatas de alguns sucessos só pelo prazer da zoeira.
Que maravilha.
Adorei. Sobre os últimos Dudecasts, entrevista e o Knivecast, eu só tenho a elogiar. Pela qualidade na pauta e também na edição. Vocês estão de parabéns. Sempre fui fã.
Obrigado.
Ih, sempre foi mesmo, obrigado. Né? Diego Birth está desde os tempos mais primórdios. É. O caralho tá aí.
eu ia pensei cantar. Na mesma coisa, mas não quis interromper.
eu ia cantar, mas ele se adiantou.
Ai, cara. Dudecast 33. Quantos de vocês escalaram o pau de sebo? Eita,
opa,
nós!
Olha aí,
rapaz! Olha aí, festa junina.
Acredito que o Matheus tenha escalado.
Eu também acho. Quantos de vocês conseguiram pegar o prêmio que estava lá em cima? E o mais importante, quem já conseguiu o prêmio sem subir no pau de cima? Ah, tá. Pois é, em uma festa junina que fui com a minha família, próxima a uma cidade chamada Castelo, havia essa pitoresca brincadeira. Porém, eu não tive nenhum interesse a princípio. Tudo isso mudou ao saber que havia R$100 no topo daquele pedaço dantesco de madeira.
Dantesco.
Diego Birth tem um vocabulário maravilhoso.
Um vocábulo, né? Rebuscado.
Eu e mais um primo incorporamos a tática Terry Tate. Tomamos uma distância fodida e demos um tackle inacreditável.
Nossa, muito
a ponto de me deixar roxo por vários dias. Isso foi suficiente para derrubarmos o mastro, pegarmos a grana e darmos 10 na pata do viado. Estávamos sujos, machucados, mas com a graninha a mais. Diego Bird.
Darmos 10?
Dá 10 na pata do viado. Adorei, cara, adorei. Dudecast 34. Dude que se preze tem que ter história de furada, né? E todos sabem aqui que as minhas não são poucas. Umas eu posso contar, outras não.
Ah, tem que esperar o crime prescrever.
É verdade. A epopeia que venho descrever aqui se passou no longínquo ano de 2005. Estava iniciando na faculdade de ciência da computação, que larguei alguns meses mais tarde. Nessa época eu só andava de preto, tal qual um manequim de funerário, e fumava feito a caipora. Ou seja, um belíssimo exemplar de ser humano.
Um exemplo, como se diz, Juan? Pitoresco, não? Peculiar.
Peculiar. Vocês saberão, mais à frente, o que significa peculiar para os dudes.
Em uma bela madrugada, estava voltando da casa de um amigo meu quando fui abordado por um cidadão de bicicleta. Eu não quero colocar rótulo, mas o espécime em questão usava, entre outros, os seguintes adereços. Chinelo da Quicks, ou da Kicks, eu não sei dessas marcas. Cordão de prata da grossura do meu punho e um boné com aba fazendo ângulo de 180 graus.
Nossa
senhora! Caraca, cara. Se fosse hoje em dia, eu tá usando aquelas calças da Corova, sabe? Escrito no pinto, aquela porra de Corova.
Eu já vi Miami também.
Ah, Miami. Estão até fazendo com o símbolo da Nike agora.
Nossa senhora. Se ficar pra esquerda, fica certinho ali.
Oh. É igual, torto igualzinho, né, cara? Tá que pariu. Ele olhou pra mim, que parecia o cospobre do corvo, e disse...
Perdeu, perdeu, passa tudo aí, playboy.
Playboy? Cabe aí aquele momento de... Tanana, tanana. Na hora, eu não sei o que que me deu, mas sabe-se lá o porquê, eu apaguei o cigarro na palma da minha mão.
Caralho.
Caraca! Enquanto eu olhava pra ele igual um psicopata, eu puxei o soco inglês que eu sempre andava no meu bolso e parti pra cima do maluco, que vendo isso tudo, tentou invocar algumas divindades enquanto partia disparado na bicicleta. Ah, muito bom. Mudando de assunto, adorei a entrevista com a galera da Voz de Delírio. Conheci outro podcast gringo nesse mesmo formato e sempre achei que poderia dar muito certo aqui no Brasil. Foda demais, principalmente nosso querido Dedei, exercendo com excelência a sua formação. Olha aí, Andrei.
Obrigado.
Olha aí, Andrei.
Obrigado, Diego. Estamos aqui para isso. Oh, stop it, you, man.
Podcast 35. Quando as frustrações com relação à qualidade do atendimento... Há pouco mais de um ano, eu, usuário da GVT, me mudei para um condomínio que não permitia instalação de antenas externas e por isso não poderia continuar a usufruir dos serviços daquela companhia. Ao ligar para a prestadora de serviço para o cancelamento, a operadora me disse que eu conseguiria sim efetuá-lo, mas deveria pagar uma taxa de R$500. Caraca!
Puta que merda, hein?
Ou seja, eu, que não pude utilizar por conta de terceiros, deveria pagar por quebra de contrato. Além disso, o esperto aqui acabou esquecendo e pagando a conta da GVT em duplicidade. E uma atendente me disse que esse valor seria usado para pagar a parte da minha dívida. Cara, os atendentes de telemarketing...
São todos do Nordeste, sem preconceitos.
Mas não, eles, sem preconceito.
Mas eles não conseguem atender as nossas demandas.
Não, cara, e eles são todos que nem o Juan, eles falam muitas coisas, cara.
Sim.
Fala muita coisa, tá vendo? Sim. Aí, ó. Tive que praticamente pedir folga ao meu chefe pra resolver essa salada de pepino. Isso porque eu perdi e demorei a encontrar o Procon na lua da meia-noite. Cara, fiquei esperando por 4 horas pra ser atendido. Enquanto isso, ouvindo mazelas de pessoas que estavam lá por mixaria. Eu imagino o Juan numa situação dessa no Procon.
Senhora.
Tendo que trocar o Xbox One dele que queimou, tendo que ouvir lá da Sônia do Crowd, né?
Porra, cara. Seria horrível, né?
Sônia do Crowd comprou um Blu-ray.
Blu-ray.
Blu-ray que deu ruim. Teve desentiria, qualquer coisa assim. Qualquer assunto de velho, cara. Sempre tem.
Ai, ai. Conclusão. Demorou, mas consegui a causa e fiquei alguns meses sem precisar pagar a bendita empresa. Espero não ter me estendido muito. Continue com esse trabalho maravilhoso. A parceria continua. E ele manda um PS aqui que eu quero responder agora.
Que isso?
Quando que vocês vão pedir música ou tradução lá no canal? E Diego Burst, eu já vou jogar a música aqui agora.
Olha aí, Brasil.
Bora. Diego, se for pra você tocar e você mesmo cantar, eu gostaria que você fizesse qualquer uma do Michael Bublé.
Ah, tinha que ser.
Eu tô feliz. Qualquer uma. Andrei, pede uma também. Vamos dar trabalho pro menino.
Vamos dar trabalho, Rafael. E eu quero uma pela zoeira, pela história que essa música tem. Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Eu quero ver o meu amigo Diego Burns traduzindo,
cara.
E fazendo a ginguinha com a cabeça. Fazendo a ginguinha. Fica aí.
Ele se despede mandando um grande abraço e apareçam por aqui, dudes. Pode deixar, já estamos comparecendo e te dando trabalho, né, cara?
Rafael.
Oi.
Você será excomungado, Rafael.
Eu vou?
Você vai ser.
Por quê?
Porque neste finalzinho nós teríamos o nosso e-mail do Fábio Melli, o nosso padre do Dudecast, Fábio Melli.
Ah, é verdade,
porém,
cara.
Porém, você falhou na missão, Rafael.
Eu falei na missão, o Fábio Melli mandou um e-mail que acabou chegando pra gente em branco. E ele mandou um recado lá pro nosso escravo voluntário no Twitter, avisando que tinha mandado um e-mail e pedindo pra eu conferir. Aí eu, de fato, entrei no nosso sistema lá de e-mails, olhei e vi lá, Fábio Melli, dei o ok pro escravo. Falei assim, escravo, tá ok, mas eu não abri o e-mail, então eu espero que senhor Fábio, senhor padre Fábio...
Respeita o homem.
Possa me perdoar. Então, forgive me, father, for I have sinned.
Ele vai te perdoar, Rafael, sabe por quê?
Que ele é bom demais, né?
Que ele é bom demais e ele vai ouvir esse papo que a gente vai ter agora... Bodocular.
Oh, meu Deus.
Ai, Jesus. Nós vamos para Portugal e vamos para a Rússia a partir de agora. Ai, que sonho.
Ah, meu Deus do céu, vambora, Andrei, vamos de primeira classe.
Vamos de primeira classe, porque eu
vamos juro. Também, Ru.
Vamos também, Ru.
Vamos, porra!
Uma coisa que é muito pessoal minha, que eu sempre gosto de perguntar pra todo mundo, é por que que as pessoas fazem as coisas. E assim, cara, vocês mudaram de não foi de cidade, não foi, foi de continente. E o que que levou vocês, assim, Fábio e Dora, a mudar tanto de vida? Porque é outra cultura, outro povo, outro tudo, né? Apesar do Brasil ser levemente lá, na essência, parecido com Portugal. Mas, cara, a Rússia, imagina, é muito louco. O que que aconteceu com vocês, gente? O que que moveu vocês?
Então, o Brasil, pra mim, já era um sonho. Ter ido para o Brasil um dia. E aproveitei a oportunidade de poder estudar no Brasil e passar muito mais tempo do que aquilo que eu esperava passar.
Que maravilha.
Então, aproveitei também a cultura, que eu pensei, ah, a língua é fácil, a cultura não é ser muito diferente. Mas por acaso era. Mas gostei, gostei muito.
É mesmo? E era um sonho para você vir para o Brasil, assim, era. Desde muito tempo?
Exato. Eu queria muito, muito visitar o Brasil.
Caramba!
Queria muito saber como é que é viver aí. Passar aí 5 meses foi uma experiência muito boa.
O suficiente para te deixar com saudade, né?
Sim.
Legal, nós somos um país muito acolhedor, eu não sabia disso.
Apesar de você ser uma pessoa horrível, Rafael, o resto das pessoas não é.
O resto do país, de repente, é legal. E você, Fábio?
Então, eu vim pra Rússia pra estudar, né? Primeiramente, eu vim aqui pra estudar, pra fazer um intercâmbio, fazer faculdade. E acabei ficando, né, cara? Vim faz 9 anos, fiz faculdade. Depois eu resolvi fazer mestrado, comecei a trabalhar e acabei ficando.
Caramba, cara, e Rússia, assim, foi algo que também foi assim como a Dora, sempre foi um sonho você ir pra Rússia, ou foi uma coisa, ah, vamos ver o que, que tem aí e vamos pra Rússia?
Não, na verdade eu tava buscando algum intercâmbio na Europa, né? Eu gostaria de estudar na Europa, não gostaria de ir pros Estados Unidos, não gostaria de ir pra Austrália, nenhum desses lugares, gostaria de ir em qualquer lugar da Europa pra fazer faculdade. Aí surgiu essa oportunidade de ir pra Rússia, eu abracei e vim.
E você aqui do Brasil é da onde?
É, São Paulo, interior, Marília.
Ah, Marília.
Olha, tá aí, tem um biscoito, né, André? Tem um biscoito de lá, né?
Nossa. Bolacha, rapaz.
Ah, a bolacha, eu sabia, né, cara?
Tá eterna,
eu sabia que
ele é Rússia, meu Deus do céu. Olha aí, Brasil. As tretas continuam mesmo intercontinentais.
Olha aí, Brasil, olha aí, Rússia, olha todo mundo, olha aí, eu sabia. Eu fiz de propósito. E olha que eu sou do Rio Grande do Sul, cara.
Paulista, né, meu?
Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael. Quem colonizou esse país é que pode dizer. Dora, é biscoito ou é bolacha?
Não sei.
A educação europeia é outra coisa, né, cara? Ela ficou ali, jogou panos quentes. Discussão. Tá certo. E, Fábio, você falou que queria estudar na Europa. Você foi pra estudar o quê?
Eu vim pra estudar economia.
Economia
internacional.
Ah, maneiro. E você foi pra fazer a faculdade mesmo, né? E como é que a Rússia caiu no seu colo, assim? Porque não sei se foi o seu caso de você escolher a Rússia, mas você só queria sair, fugir lá dos Estados Unidos, de repente, assim, ir pra Europa, né? Como é que a Rússia então, caiu?
Eu acabei conhecendo um amigo meu que ia vir pra cá fazer medicina. Aí ele me explicou como é que era o processo de admissão, que tipo de prova que eu ia ter que passar, e me informou o local, o telefone, eu liguei, me informei. Eu acabei fazendo a prova, passando, ele nem fez a prova e nem veio, e eu vim.
Caraca,
cara.
Pra vocês verem como é que é as coisas.
É mesmo, cara, você descobriu tudo por causa de um amigo, acabou que o amigo ficou aí, nem... Você tem notícia do amigo, cara, tá por aí no mundo?
Tenho, ele é meu amigo até hoje, ele tá em Marília lá até agora.
Um abraço pro amigo de Marília.
Olá.
Dora passou 5 meses no Brasil estudando lá com a gente, né, na UCP, a universidade que a gente deu palestra, né, esse ano. Dora, você falou que já era um sonho seu, né, conhecer o Brasil e tal, desde pequena, mas assim, por que é interessante pra você que é da Europa, né, a gente tem o exemplo do Fábio que foi até a Europa pra estudar e você fez o fluxo contrário, por que assim, você, qual é o diferencial de ter isso no currículo, de ter uma experiência fora, né, do mercado doméstico, né, no seu caso no mercado de Portugal?
Assim, em termos de currículo, passa uma muito boa imagem, porque, pronto, pode demonstrar alguma proatividade da parte das pessoas. O Brasil escolhi para estudar porque também tinha muito boas referências a nível de marketing. Sempre os meus professores, muitos referiam pessoas do Brasil e coisas que fazia-se aí a nível de marketing que era muito mais avançado do que até mesmo aqui na Europa. E foi também por aí que eu escolhi o Brasil.
Muito
e não continuar na Europa, porque, pronto, podia ter ido para outro país da Europa, mas como as referências que eu tinha era Brasil, foi para aí que eu fui.
E como é que você veio cair logo em Petrópolis?
Em Petrópolis foi por causa das equivalências das disciplinas, porque eu queria estudar, queria conhecer, mas queria continuar, queria acabar o ano, não é? E não...
Ah, sim.
E não queria ir para aí só para passear. Então, as equivalências das disciplinas, consegui a melhor equivalência foi no UCP. E como ficava perto do Rio, que era também era a principal cidade que eu queria ir, ficou o UCP.
Entendi. Caramba, que mundo, o mundo é muito pequeno, né? Veio lá da Europa logo pra nossa pequena Petrópolis.
Tá vendo só, rapaz? Conceituada essa cidade que a gente tanto pisa, Rafael.
Você que pisa, eu gosto daqui, André. Eu também mudei de estado pra vir pra cá.
É verdade.
E, Fábio, qual foi, assim, você, quando você foi para a Rússia, onde você está hoje? É um centro de referência mundial na parte da economia, assim?
Na verdade, não. Não é.
Você queria ir para a Rússia desde o início, né, cara? Pode falar. Tomar uma vodka de café
não,
da manhã,
não,
né? Eu sei.
Na verdade, não queria. Tanto é que a maioria dos brasileiros que estão aqui são tudo comunista.
Olha aí!
Olha, cara! Vai, cara, a gente pode mandar um monte daqui que a gente conhece, né? Vai, galera, vai pra Rússia!
Alô, tudo de história!
E nada a ver, e super nada a ver, porque o governo aqui não tem nada de comunista hoje, entendeu? Os caras vêm aqui iludidos naquele negócio de que estão entrando numa Cuba moderna, e não é, não tem nada a ver, os russos estão dando risada, entendeu?
Mas eles mesmos sabem que eles têm essa imagem, assim, pelo menos aqui do Brasil, que a galera lá é comunista e, pô, mas não divide senha do Wi-Fi, né? Eles mesmos sabem de...
Sabe, claro.
Cara, é um povo muito esperto, cara, a Rússia. Tem que dar parabéns pros caras mesmo,
os
cara.
Os caras que acordam tomando vodka, Rafael, tem que ser esperto mesmo, cara.
É claro, porque não é possível, né, cara?
E, Fábio... a exigência, né? O nível de exigência aí quando você foi estudar na Rússia. Você que já estava acostumado, né, aqui com o jeito brasileiro, você sentiu muito? Era muito diferente tal do que você estava acostumado?
Ah, senti, hein? Senti porque aqui o sistema de educação é completamente diferente do sistema ocidental, né? O russo, ele tem um próprio sistema de educação russo e acabou, entendeu?
Eita.
Não tem nenhuma interferência de sistema ocidental, é tudo diferente, o modo de dar aula, o modo das provas, tudo diferente, né? Todas as provas aqui, por exemplo, são orais.
Ih, caraca, pai.
Até
tudo.
Até prova de matemática é oral.
Caraca!
Não, na verdade tem os problemas lá, você resolve, escreve, mas você tem que apresentar a prova, professor. Você senta na frente dele e explica pra ele como você resolveu e o que você resolveu, entendeu?
Ah, mas mesmo no colégio, que assim, sei lá, se tiver 30 alunos, todos eles vão fazer a mesma coisa.
Não, no colégio eu não sei, né, porque eu fiz faculdade aqui, mas na faculdade, minha sala tinha 90 pessoas, cada um tem que sentar um por um, uma prova demora 5 horas pra acabar. Entendeu?
Nossa
mãe, cara. Do céu.
E você vê cada um, porque o cara fica lá na frente falando com o professor e quem tá atrás fica vendo. Entendeu? Você fala, nossa, aquele cara se ferrou, mano. Bicho.
E você, Dora, o que você sentiu quando você veio pra cá? A língua ajudou, né? Naturalmente, assim, porque o idioma é bem parecido, mas você sentiu que a UCP pegou no teu pé, foi mais tranquilo? Daí, como é que foi?
É assim, é mais tranquilo.
Ah.
Mas... Eu gostei da parte prática das aulas. Muitos exemplos práticos, porque na maior parte dos alunos trabalham aí e aqui não. Aqui é muita teórica e aí é muito mais prática e eu gostei muito de conhecer como é que é no terreno. As pessoas falam como é que é nas empresas delas ou como fazem, e achei muito interessante essa parte.
Muito maneiro, mas, cara.
Mas são mais relaxados, isso sem dúvida.
Peraí, mais esculachado, fala-se aí em Portugal ou já é a gíria brasileira que você levou?
Sim, então, mas eu fiquei com alguns, né?
Caraca, cara.
Ela vai embora do Brasil, o Brasil não vai embora,
não vai embora dela, né, cara? Ai, meu Deus. Gente,
que país maravilhoso.
Galera, pensando assim, vocês já, né, no país, né, o Fábio lá na Rússia, a Dora aqui no Brasil, e o que foi mais estranho pra vocês, né, o que foi, assim, fora até dos estudos mesmo, né, na convivência e tal, morando no país, o que vocês mais estranharam, foi comida, foi, sei lá, o modo de, né, de chegar até a faculdade, né, o translado, o que vocês mais estranharam quando chegaram no novo país?
Foi a comida. Custou muito a misturar comida, assim, feijão e arroz e carne todos os dias, eu não estava a aguentar.
Mas e como é que é aí, assim, para você ter achado tão diferente?
Aqui é muita diversidade de comer, não se baseia, a nossa alimentação não se baseia só numa como a vossa. Muito peixe, batata, massa, muita coisa diversa. A gente não gosta de estar a repetir alimentação e aproveitamos, muita agricultura que a gente temos cá. E essa parte aí foi um bocado diferente.
Caramba, comida.
Olha tá só.
Pois é.
Fábio, e você aí na Rússia? O que você mais estranhou assim que você começou a viver aí no país da Praça Vermelha?
Olha, duas coisas. Uma, a primeira coisa que eu mais estranhei aqui é a mesma coisa que ela falou. Não querendo copiar ela, mas a comida. A comida, pra você se adaptar, é tenso.
Caraca, o que se come aí na Rússia, cara?
Então, na Rússia come muita batata e muito peixe, entendeu? E na Europa, não querendo criticar nem nada, longe de mim, porque eu gosto de morar aqui e tal, mas... É verdade, né? As coisas que são verdade a gente tem que falar. E, meu, na Europa os caras não sabem comer carne. Entendeu? Não sabe, cara. Nem aqui, nem na Espanha, porque eu já morei na Espanha também, entendeu?
Ai, meu Deus!
E, meu, o povo não sabe nada, não sabe nada de carne. Só sabe comer frango e tal, até porco ainda sabe. Mas carne de vaca, meu, esquece. Se você curte comer... carne de vaca, vai uns 3, 4 rodízios antes de ir embora.
Pra encher o saco, marcado, né, cara? Né? Pra ficar bem marcado pra quando você for.
Não, eu sempre faço isso. Quando eu vou pro Brasil, eu regaço.
Pô, tá certo, cara. Mas o quê? Eles não sabem cozinhar? Mesmo a carne que é ruim?
Não tem nem pra vender. Não tem que nem isso? Pra vender. Meu, os caras, quando tem carne vermelha aqui pra vender, eles limpam a carne, eles tiram toda a gordura. Fica todos os pedaços de carne, fica igual. Não dá nem pra você saber o que você tá comprando. Entendeu?
E assim, gente, eu queria que vocês contassem um perrengue, né, desse início de estadia, tanto na Rússia quanto no Brasil. Um aperto que vocês passaram logo nas primeiras semanas.
Ah, ir no supermercado.
Porra, cara, eu imagino.
Foi complicado, Fábio?
Então, eu cheguei no supermercado e tava pensando em comprar frango, né? E eu vi o frango no supermercado pra comprar, igual no Brasil, né, meu? Isso daí é igual em qualquer lugar. E já sabia que era frango, falei, puta, eu vou comprar frango, porque já sei o que que é, né? Tem um monte de coisa que eu não sabia o que que era no supermercado. Falei, na primeira semana é melhor eu comprar as coisas que eu já conheço pra não dar nenhum problema, né? Depois eu vou provando devagarzinho as coisas do país, né?
Uhum.
E, meu, não conseguia pedir frango, porque a mulher que ficava no balcão... pra dar o frango pra você, ela não falava inglês, não falava nada, só falava russo. Era uma véia... Essas véias bem soviéticas, sabe?
Aí eu AK-47 tive que imitar o na frango.
imitei o prego, fiz lá, pó, 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 pó. Todo mundo que tava no supermercado olhou pra mim e começou a rir.
Cara, não teve uma alma caridosa que falou, foi lá e falar frango em russo pra mulher entender, cara?
Não, ninguém tá. O russo é bem individualista, entendeu? Ele não tá nem aí pra você. Caralho. Deixa você se ferrando lá, entendeu?
Dora, e você aqui no Brasil? Qual foi o seu perrengue de primeira semana aqui com a gente?
Não aconteceu assim nada de especial, tirando a parte que eu e a minha colega nos perdemos algumas vezes, mas nada especial, a gente conseguiu sempre ir dar ao sítio. Dávamos umas voltas maiores para ir ter à escola, mas conseguimos lá ter e depois conseguimos voltar para casa. Mas os primeiros dias foi assim, a perder-se assim pelo caminho que a gente chegava.
Olha, ainda bem que a Dora não conhecia o Rafael. Porque se a Dora e a Flávia tivessem conhecido o Rafael nessa época, elas iam dar mais volta ainda.
Ah, mentira, mas elas nunca iam se perder, tá? Elas nunca iam se perder porque eu sou um GPS, eu não tenho nem senso de bússola, eu sou um GPS.
Tá bom, Rafael.
Você já foi pra ir falando russo ou alguma coisa, tendo alguma noção, ou você foi ir com a cara e com a coragem?
Não, com a cara e com a coragem, fui falando inglês.
Caraca, cara, olha... E como é que foi essa adaptação na língua, cara? Porque, sei lá, é muito louco.
Então, quando você é estrangeiro e vem aqui fazer faculdade na Rússia, não intercâmbio, faculdade mesmo, todos os anos de faculdade, você passa por uma preparação, porque o seu currículo escolar do Brasil não é compatível ao russo.
Ah.
Então, quando você passa por esse processo, você tem que estudar de novo um ano, russo, matemática, ciências, entendeu? Mas tudo em russo.
Caraca,
pra você ter uma noção básica de matemática em russo, pra você ter uma noção básica de física em russo, entendeu? Aí você já sai falando russo, né? Quando você entra na faculdade, você já tá falando russo, já tá um ano aqui.
E é difícil?
É difícil, eu tipo, depois de um ano não tava falando nada. Passei na prova e tal, consegui ingressar na faculdade, mas meu, o professor fazia qualquer pergunta pra mim, eu falava, quê? Tô entendendo nada. Falava what mesmo, não tô entendendo nada.
What? Tá certo, cara, tá certo. Caraca, e os primeiros anos de faculdade, como é que foram, assim, essa adaptação?
A partir do segundo ano que eu já estava na Rússia, né, quando eu tava começando a acabar o primeiro ano de faculdade, eu já comecei a falar russo. Mas o processo é longo, hein?
Cara, eu imagino.
E pra você?
Tomou muita bomba na faculdade?
Algumas.
Literalmente, né? Na granadinha que o professor jogava assim, ó. Domina aí, Flávio!
Exército Vermelho.
Caraca, que estereótipo, Andrei, que estereótipo. Gente, e assim, uma curiosidade muito, muito pessoal. Qual foi o pior choque cultural pra vocês, assim? Pior coisa que vocês chegaram e falaram, cara, não acredito que as pessoas aqui fazem isso.
É assim, não foi assim um choque, mas era muito difícil as pessoas compreenderem. Eu tinha de falar mais devagar e senão ninguém entendia o que eu estava a dizer. E eu pensava, mas eu estou a falar a mesma língua. Qual é que é o problema?
Não é, não.
Ela devia pensar assim, caraca, meu irmão, vocês são muito lesados, eu tô falando normal como eu falo em casa. Me entendam, brasileiros, seus retardados.
Eu entendia vocês, na perfeição, tirando algumas palavras que são só vossas. Mas pronto, tirando isso,
depois aprende rápido. Tá até falando que é bagulho aqui esculachado, né?
É, rapaz.
Tá uma típica brasileira já. E você, Fábio? A cultura aí deve ser um troço louco.
Ah, várias coisas, né? Se eu for falar tudo aqui pra vocês, a gente vai ficar uma hora falando de todas as coisas escrotas que tem aqui. Tem um monte de coisa que...
Você fica aqui, à vontade, fala, cara.
Não acredito. Tipo, conta comida? Um. Nossa. Comida tem uns negócios aqui, uns peixes dessecados. ovo de peixe, caviar, né? Também tem muito... Tem uns negócios aqui que só pelo cheiro você já fala, mano, não dá.
Não, não dá. Quero.
Não vou chegar perto.
O bagulho fede. Entendeu? E os russos, de boa, porque eles curtem, né? Bom, tem coisa no Brasil também. Minha mulher foi pro Brasil e viu e falou: nossa, isso é nojento pra caramba. Como que vocês conseguem comer isso? É, caraca. Porque tá acostumado, né? Tá acostumado. Tipo, buchada. Minha mulher viu buchada e falou: meu Deus do céu, mano, eu não acredito que vocês comem isso aí.
Ah, não, mas até cara, eu não acredito.
É, eu também não acredito, não.
E os meu, eu como.
Você come, cara? Cara, aqui não. Pô, é um prato muito louco aquilo, cara. E os russos em si têm alguma mania, alguma coisa assim que é típica deles?
Por exemplo, eles têm algumas coisas culturais bem deles, né? Os russos são bem individualistas, como eu já falei pra vocês. É, eles têm uma certa dificuldade muito grande em começar a fazer uma amizade, sabe? Uhum. É muito difícil de se enturmar aqui na Rússia. Não é que nem no Brasil que você chega sendo estrangeiro aí e vira popstar.
É verdade. Pô,
vira
é verdade.
Mesmo, cara, vira mesmo.
Aqui, meu, os caras falam, meu, você é estrangeiro? Que bosta.
Que ruim pra você, hein, meu amigo?
É, mais ou menos assim. Apesar de que, né, se você chega aqui na Rússia falando que você é brasileiro, eles já abrem um sorriso pra você, porque os russos gostam muito do Brasil.
Olha aí,
é, o Brasil tem esse negócio, né? Qualquer lugar que você vai, você fala que é brasileiro, menos Espanha. Bom, e suponho... E suponho que Portugal tampouco. Mas, é... Menos esses países assim, é, nossa, você é brasileiro, que legal, que... É popstar também, o povo gosta muito de brasileiro.
Samba boys.
Samba boys. Samba, Latin samba lovers, boys. Né?
Latin lovers.
Nossa, cara. Eu não quero mais ir pra Rússia, cara.
Rafael, pode ir começando a aprender a sambar aí, irmão, porque senão o bicho vai pegar pro teu lado.
Pois é, eu sou brasileiro, não gosto das coisas daqui, pô. Dora, fala a verdade na nossa cara. O que que o brasileiro tem de ruim?
Uma coisa que me aconteceu foi um colega meu dizer que a praia era já ali, era pertinho, e foi umas 3 horas de caminho. Isso não acontece. Tipo, já ali dá para ir a pé. Vocês do já ali é longe como tudo.
Uma crítica aos mineiros.
Tem uma noção de distância completamente diferente da nossa.
Aí Portugal é um país pequeno, né?
Exato. Já ali é para ir a pé, meia hora no máximo. Agora, 3 horas de caminho para ir para a praia é louco.
Não, mas isso é uma coisa leve. Eu quero que você fale a verdade. O que que o brasileiro tem de ruim?
É porque assim, Rafael...
Joga na nossa cara.
A Dora, quando ela veio... Só antes da Dora falar, a Dora, como disse o Fábio, virou popstar mesmo. Porque assim, a diretora do nosso curso fez questão de apresentar elas para toda a faculdade. Eu imagino que, tipo nossa. Assim, a cada 3 pessoas no corredor... Olha, essas aqui são as intercambistas lá de Portugal que vieram fazer marketing aqui com a gente, não sei o que, não sei o que lá. Elas eram famosíssimas, cara.
Cara, que situação ruim, né, que deve ter sido.
Eu acho que muita gente não nos conhecia. Porque no final a gente andamos a fazer inquéritos aos alunos da faculdade... E havia muitos que não sabiam que a gente lá estava, que a gente tínhamos ido de intercâmbio e ficavam: ai, vocês falam português, são de Portugal. E pronto, acho que não são famosas.
Ah, duvido, Dora, você está sendo modesta.
É muita educação, não. Rafael.
É muita educação europeia, né, cara? E ela ainda não me respondeu o que o brasileiro tem de ruim.
Ah, eu sinto ruim, não reparei em nada.
Ah... É uma lady, né, cara? É uma não, lady.
É sério. Não passei assim por nenhuma situação que ficasse a pensar assim de vocês como com algum defeito, vá.
Ah, então você deu muita sorte. É porque ela não conheceu o Juan, Andrei.
Talvez.
Ainda
é porque
bem,
você não conheceu o Juan.
Agradeço aí a Cachulinho das Profundezas por não ter proporcionado esse desprazer para a Dora. Nem para a Flávia.
É verdade, cara, é verdade. Ô Fábio, conta pra gente, o que que o russo tem de ruim? Ninguém vai entender mesmo.
Então, o que eu queria citar pra vocês é que vocês estavam falando aí que ela foi apresentada pra toda a faculdade e tal, né?
Uhum.
Eu cheguei a ter professor que chegou em mim no primeiro ano de faculdade, numa prova que eu tive de filosofia, e meu professor chegou em mim e falou: meu, o que, que você tá fazendo aqui, cara, meu? Volta pro Brasil, cara.
Que isso?
Você não sabe falar russo. Você não sabe falar russo. Volta pro Brasil.
Caraca, que bullying, cara.
É, foi tipo racismo, racismo mesmo, mesmo.
E o que que você respondeu, cara?
Nada, eu não tava nem entendendo direito o que ele tava falando, mas beleza.
Oh, thank you, sister, thank you.
Thank you, very good, thank you. No final, o cara pode até ter sido cuzão e tal, mas no final ele acabou me ajudando. Entendeu? Ele fez isso daí pra ver se eu ia desistir logo na cara, mas aí quando ele viu que eu falei, não, mano, você pode falar o que você quiser, mas você vai ser obrigado a ficar me olhando aqui até você me dar uma nota.
Cara,
tá certo, Fábio, tá certo.
O Fábio conseguiu achar o Capitão Nascimento Russo, meu irmão. Porra! Isso sim é que é BR, cara!
Tá certo, brasileiro não desiste nunca, maldito lema que inventaram. Entrando no lado pessoal da vinda de vocês e da ida, né, no caso do Fábio, pode contar, você também, Dora, por favor, como foram os relacionamentos aqui, se é que vocês me entendem, os relacionamentos afetivos?
Vou falar com o cara que tá casado, né?
É uma boa, é uma boa. Fala, Fábio, como é que foi a aproximação nas russas, nas xarapovas da vida?
Cara, muito fácil.
Olha aí, cara! Rússia! Olha aí! Olha aí, Rússia!
É um molejo brasileiro, faz sucesso em tudo quanto é lugar.
Né? Sem querer zoar nem nada, mas, meu, se você for brasileiro, você vem aqui na Rússia, você passa o rodo, mas passa o rodo geral, mano.
Caraca, qual era o papo, Deus. Cara? Sou do Brasil, Pelé, Samba Lover,
Não precisava ter muito papo. As próprias minas chegavam no C. Você não precisava falar nada. Entendeu?
Olha,
só
cara, Andrei, bora! Vambora, Andrei. O que você tá fazendo aqui ainda, cara? O que você tá fazendo aqui, Rafael? Quero ir pra Rússia
meu,
de novo.
Até os homens russos querem ser seus amigos só pelo fato de você ser brasileiro.
Que mano, que momento, cara.
Que momento, cara. E você conseguia chegar nas mulheres falando inglês mesmo, né? Que antes de ficar craque no russo, foi de inglês mesmo.
É, então, eu fui tentando... No começo, sim, né? Mas aí depois que eu vi que não ia dar nada... Porque você vê os outros brasileiros aqui, né? E brasileiro no exterior sabe como é que é, né? É uma desgraça.
Que pariu, cara. É verdade. Então,
não, porque tem dois tipos de brasileiro no exterior, entendeu? Tem aquele brasileiro que ele se enturma... Entendeu? Que ele acaba virando praticamente um imigrante mesmo, um cidadão do país, enturmado e tudo, com a convivência e tudo mais. E tem aquele outro brasileiro que é aquele cara estereotipo, que vive naquela bolinha, sabe? Meu, Brasil, 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 melhor país do mundo, aqui é uma bosta, bom, é só o Brasil, Brasil, Brasil. E, meu, caraca. Não sei que esses caras tá tudo pro Brasil. Ele tá só reclamando, entendeu?
Cara, eu não sei mesmo o que eles dizem, cara. O que eles acham que o Brasil é o melhor país do mundo. Caraca, não, cara.
Vocês têm uma ideia, na Espanha tem brasileiro, eu cheguei a conhecer brasileiro na Espanha, que mora faz 10 anos na Espanha e tá falando portunhol até hoje.
Ah, não,
como não tem como, cara?
Falar, meu, espanhol é fácil, é qualquer retardado aprende a falar espanhol, meu. O cara que é brasileiro é muito fácil aprender a falar espanhol. O cara tá 10 anos na Espanha, até agora ele não aprendeu por quê. Né? Porque ele só convive com brasileiro, ele só come com brasileiro, ele trabalha com brasileiro, tudo que ele faz é com brasileiro. Quando ele vai fazer alguma coisa com espanhol, é reclamar da Espanha, reclamar... Então, que adianta, né? Então eu parti por outro caminho quando eu cheguei aqui. Eu falei, se eu for ficar falando português e andando com os brasileiros aqui, eu tô ferrado. Não vou aprender nunca. Então o negócio é começar a estudar russo e sair com os russos.
Tá certo.
Bom, agora a Dora deve ter muita coisa pra contar também, assim, não sei se algum brasileiro conseguiu conquistá-la, mas, assim, o que eu ouvia de comentários de, Andrei, as portuguesas que estudam contigo são bonitas, hein, cara, que não sei o que lá, passa o contato, que não sei o que, rolava bastante.
Pode contar, Dora, pode contar.
vocês gostavam muito de nos ouvir falar. E a gente começava a falar e vocês, ai, que bonitinho. Ficavam logo assim. E criam muita conversa. Mas assim, relacionamentos não tive nada. Aliás, eu tinha cá tinha e tenho namorado cá em Portugal, por isso também não dava grande importância.
Ah, não, não, tá, então tudo bem.
Tá vendo?
Então, não, tá certo. É que é uma europeia, né, cara? É uma europeia.
Educação europeia, rapaz.
Exatamente. E as amizades, você conseguiu fazer alguma amizade que você levou aí até hoje, assim, que ainda conversa com a pessoa, que assim, virou amigo mesmo?
Sim, até houve um colega que veio cá a Portugal e nós tivemos, eu e a Flávia, tivemos a mostrar as zonas que conhecíamos mais. E, entretanto, eu conheci outras zonas, mas quando ele esteve cá no centro do país, esteve connosco, sim.
Ah, você é o próximo?
É, vamos, Andrei, vamos.
Partiu?
Pensa.
Vamos, a gente dá uma paradinha em Portugal, sobe pra Rússia no inverno. Ai, que beleza, oh, cara.
Ó, Fábio, você só assim, mostra os caminhos pra gente que a gente vai com a mesma tática que você, tá? A gente vai se enturmar com os russos.
Qual é, galera? Vodka, vodka, Eu não sei falar uma palavra em russo, cara. Agora que eu tô pensando aqui, não sei uma palavra em russo.
Ah, ô Tênica, posso pedir uma coisa pra Tênica, Rafael?
Pode,
claro. E depois eu vou pedir pro Fábio, né, com todo o sotaque que ele já conhece lá da Rússia, pra falar casa comigo, coração em russo. Ô Tênica, coloca, por favor, como o Google fala isso e depois a gente vai ouvir o Fábio.
Выходи за меня замуж сердце.
Que beleza. Adorei a ideia. Fala, Fábio, solta a voz.
Casa comigo, coração.
É que a gente tem um amigo aqui, o Juan, que participa com a gente. Ele sempre fala isso pra todas as mulheres que ele conhece. Aí a gente quer levar essa tática pra Europa.
Ó, é difícil, eu vou falar, mas vai ser difícil do cara conseguir memorizar.
Beleza, fala uma vez rápido e outra vez palavra por palavra.
Ok. Divisa minha сердце.
Caraca. Meu Deus do céu, cara.
Vai de novo, Fábio, por favor.
Divisa minha сердце.
Tá aí.
Tá, beleza, vamos praticar isso daí, André.
Alô, russos que estão pensando em ir pra Rússia. O Casa Comigo Coração funciona. Agora aprendam por vocês.
Agora dá um jeito aí.
Bom, vocês estabilizados, né, no país, o Fábio, né, já tá há algum tempo lá, a Dora passou 5 meses aqui, disse que tem vontade, né, de voltar, mas eu quero saber, assim, as melhores experiências que vocês já tiveram aí, seja, né, da vida, né, que vocês quiseram ter profissional, a Dora, né, veio aqui, fez o intercâmbio, o Fábio tá lá casado. Eu queria que a Dora começasse, né, porque eu falei, né, lá na entrada, dos passeios dela aqui pelos morros cariocas. Você tinha essa curiosidade também pelo turismo, Dora? Assim, o Brasil, assim, a gente sabe que a gente vende uma imagem de um país festivo, né, de um país que tem muita coisa alegre e tal. Você veio muito por causa disso? E como é que foi, né, pra você aí conhecer, né, as favelas do Rio e Petrópolis também? O que, é que você conheceu de legal por aqui?
Então, Petrópolis eu achei muito parecido com Portugal, porque tem muitos monumentos, museus, as praias são lindas como mostram, tipo, não é de enganar ninguém. É tal e qual como mostram nas imagens que é em Portugal. As favelas eu tinha muita curiosidade e... Achei interessante a maneira como se montam tudo assim, um bocadinho num espacinho, faz montes de casas e é
caramba.
interessante. Já não temos nada disso, mas é interessante saber como vivem e a maneira como vivem mesmo.
Olha, Andrei, todo mundo fala que Petrópolis é uma cidade europeia, temos uma confirmação aí, né?
Tá vendo, rapaz? Eu, esse tempo agora atrás, né, alguns dias atrás, na realidade algumas semanas atrás, né, terminou aqui a Bauern Fest, que é uma festa que nós temos aqui em Petrópolis, que é a festa do colono alemão, né, que comemora aí a colonização da cidade. E eu já tinha ouvido isso, Rafa. Eu tava trabalhando, né, na festa pela TV, e alguns turistas que passaram por mim e que eu também entrevistei, turistas brasileiros, tá? Aqui, né, turistas domésticos. e falando que estavam vindo pra Petrópolis por causa da festa e também porque Petrópolis tinha esse ar europeu, né? Tinha a arquitetura, né, muito bem trabalhada em alguns pontos da cidade, tinha aí uma cultura, né, europeia também pelos museus, como a Dora falou, e agora ela que vem de lá acaba de confirmar, né? Então, assim, eu sou um filho ingrato, eu reclamo bastante, mas eu sei que Petrópolis tem coisas muito atraentes pra quem não mora aqui. Mas assim, eu sei, eu admito, né, eu queimo a língua dizendo que pra quem vem passar um tempo, então pra quem vem fazer turismo aqui, é muito bacana, realmente, é muito bem servido, né, de opções aí pra quem vem de fora. E você, Fábio, o que, que mais te chamou a atenção aí na Rússia, o que você mais faz que você gosta, conta pra gente.
Olha, o que mais me chamou a atenção aqui é um negócio que, bom, por exemplo, né, eu tive umas experiências aqui que no Brasil não tem como você ter essas experiências nem pagando ouro em pó, né? Que é por exemplo, ir numa apresentação de hóquei.
Olha só!
Entendeu? Os russos aqui o hóquei na Rússia é como futebol no Brasil, né? Só que mais civilizado, claro.
Que país maravilhoso, cara.
Ah, não, você vai... Cara.
Não é rock, é ok, Rafael, seu burro.
Você vai num jogo de rock e vai o papai, a mamãe, os filhinhos, todo mundo junto, tá ligado? Não rola briga, todo mundo vai e volta pra casa de metrô, entendeu? Tudo de boa, não acontece nada. Às vezes acontece, claro, né? Como em qualquer lugar do mundo, mas é algo assim, quando acontece, nossa senhora, rolou uma briga, o cara deu dois socos no outro cara, meu Deus. Entendeu? Ninguém morre, não é que nem no Brasil, né?
É bem intenso, assim. E em questão de festa, né, que você já foi, como é que é a night russa?
Olha, falar a verdade, não é muito boa, não.
Que um isso? Pouco,
é mais ou menos, no Brasil é muito melhor.
Mas as mulheres aí são lindas, né, cara?
Sim, sim, se você está em grandes cidades e tal, tem até várias boates e tal para você ir, né? Mas saindo dos centros, assim, São Petersburgo e Moscou, meu, o resto é triste, hein?
Cara, e como é que é a música russa, cara? O que que toca aí?
Não, eles nem escutam. Os russos aqui são mais americanizados do que no Brasil. É tudo música gringa.
Eles ouvem Tiesto, Rafael. Tiesto é russo, eles ouvem Tiesto, tá bom.
Nossa. Eles ouvem muita música eletrônica, cara. E muito rock pesado também.
Tá aí.
Heavy metal. Tem algumas coisas deles também, só que muito pouco. Pra falar a verdade, eles não escutam muito a música deles, não.
Eu, de fato, não conheço nenhuma banda russa, cara.
Nossa, você conhece sim, ô louco. Tatu.
Tatu é russo?
Elas são russas?
Claro, claro. Porra,
caraca.
Tá aí.
É, meu.
Vivendo Tatu. E aprendendo. Link no meu, Rafael.
Por favor. Dora, preciso te perguntar uma coisa. Há 2 anos eu fui no Rock in Rio e teve... Não, há 3 anos. Foi 2000... Há 4 anos. Eu fui no Rock in Rio e teve o show de uma banda de rock portuguesa aqui. Eu queria saber se você... Deve conhecer, claro, mas se eles são grandes aí, que é o Chutos e Pontapés.
Sim, conheço.
E sim, eles são grandes? Aí como é que
é? É uma banda muito antiga. É da minha altura, é da altura dos meus pais. Pronto, com eles mais velhos. Mas uma banda que não sai de moda e estão sempre em altas.
Olha que maneiro, eu fui no show de uma banda que não sai de moda em Portugal, Andrei.
Olha só, Rafael, você está com o seu monóculo em dia.
Eu estou internacional, né, cara?
Claro que tem em Portugal que não saiba a música do Chute.
Isso é tanto. Não há
ninguém em Portugal que saiba uma música do
Chute e Pontapé. Ah, é bom. E vocês ouvem muito falar da música brasileira aí? O pessoal daí gosta da música daqui?
Alguma, sim.
Tipo o que toca aí, Roberto Carlos?
Nada, Rafael. Rafael, lá toca Aí Se Eu Te Pego.
Ah, é, cara. Não é possível. É,
com certeza.
Diga, Dora, o que que toca do Brasil aí?
É, sim, essas músicas. O Aí Se Eu Te Pego, a Valesca Popozuda.
Não! Não!
É, sim, essas músicas que tocam cá.
Ai, cara, que imagem que a gente tá levando. E
a
aí,
gente
Fábio?
Não tô levando nada.
Ah, aqui na Rússia você se sente até um pouco deprimido nesse sentido, né? Porque às vezes você conhece um russo do nada e o cara começa a falar pra você, meu, puta, eu conheço uma banda brasileira, eu conheço, por exemplo, Pixinguinha, eu conheço Max Cavaleira, eu conheço Chico Buarque, eu conheço... Não sei, falam uns caras assim, super eruditos brasileiros, né? Kiko Loureiro, sei lá.
Isso, cara.
E, meu, aí você chega no Brasil e brasileiro fala, Rússia, meu, não conheço ninguém que canta lá, nada. Quem? Boris Yeltsin, sei lá, um urso. Já ninguém sabe nada.
Quem é o que tá comandando lá a Rússia agora? Porra, conta pra mim.
É, Rasputin.
E pra gente encerrar esse bate-papo, que foi muito bacana, cara, eu me diverti demais conversando com vocês. Eu vou até falar com a Dora primeiro, né, porque ela veio aqui pro Brasil. É, Dora, se você quiser depois passar pros seus amigos ouvirem e tal, fica à vontade, eu até te peço pra isso. Mas você indicaria, Dora, assim, pro pessoal que mora aí em Portugal, que está fazendo, né, faculdade, tá estudando e tal, indicaria que eles venham também pro Brasil ou então pra algum outro país, tem essa experiência internacional, né, que você teve, que você contou pra gente, você indicaria isso pra alguém, passaria isso à frente?
Claro, eu quando cheguei a Portugal houve muita curiosidade sobre o intercâmbio com o Brasil e sim, recomendei a muita gente e chegaram a ir algumas pessoas, não foram para Petrópolis, foram para outras partes do Brasil. Mas toda a gente que vem do Brasil vem super feliz com o ensino, com tudo. Com o ambiente, com a cultura.
Tá aí. Poxa, bacana ouvir isso, né, Rafael? A gente que malha tanto, a gente sabe que o Brasil tem dificuldade, né? A gente sabe que o nosso país tem aí as nossas limitações, mas a visão dos caras lá fora é, de certa forma, boa, né, Rafinha?
É verdade, cara. É legal ouvir isso da galera de fora, assim mesmo, a visão que o pessoal tem do Brasil, né, cara? Porque a gente aqui de dentro sabe que as coisas estão complicadas. Não parece que vão melhorar em pouco tempo, né, cara? Mas legal que a gente ainda consegue levar uma imagem agradável para as pessoas lá fora.
Uhum. E você, Fábio, indicaria aí a galera de Marília que tá te ouvindo agora, a galera de Petrópolis, a tá indo, né, fazer essa experiência que você fez, não só na Rússia, como você tinha falado, né, você tinha vontade de Europa, acabou caindo na Rússia e agora é um dos czares aí do lugar, né, tomando aí essas vodkas, a AK-47. Indicaria pra galera...
Olha, indicaria muito, eu acho que a experiência que o cara tem de sair da zona de conforto, porque, meu, você tá em outro país que não tem nada a ver com o seu, entendeu? Na hora de você procurar um emprego, isso conta muito, 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 muito. Falo porque até um pouco tempo atrás eu estava procurando emprego e, meu, conta muito. Principalmente na área de administração, economia, management. Toda essa área, assim, que você tem que administrar pessoal... Meu, um cara que fez intercâmbio, ele passa por cima na hora.
Que maneiro.
Ainda mais na Rússia, né, cara? Os caras tem o Vladimir Putin lá, né, cara?
Isso aí, e você pensa... Esse tema aí é tenso, hein?
É, você, cuidado, né, cara? Vou me matar aqui daqui a pouco, cara.
Não, pode falar, não é assim também, né? Mas é um pouco
tenso. Ah, não sei, cara. Bom, se a esposa dele acordar e ouvir ele falando Vladimir Putin, qualquer coisa que não seja boa depois, deu merda, hein? Deu merda pra ele.
Ela também odeia ele, vai tudo
Ih,
bem.
Ih, porra!
Ih, caraca. E você quer voltar pro Brasil, Fábio?
Então, cara, atualmente não. Mas eu gostaria de voltar, tipo, quando eu ficar velho, né? Quando me aposentar. Até minha mulher, ela também, ela acha que o melhor lugar pra gente ir na aposentadoria seria o Brasil, né? Mas atualmente, caraca, pra morar, é muito problema, né, cara?
Uhum. É verdade. Uma última pergunta, assim, gente. Numa escala de 0 a 10, o quão dispostos vocês estão a receberem os dudes na casa de vocês?
Zero.
Que isso? Ah,
aí, Andrei, ninguém quer te receber, tá?
Adora me recebe, tenho certeza.
Sim, 10, com certeza.
Ai, que beleza, Andrei.
Portugal, eu aí vou eu, depois eu vou pra Itália.
E o que vocês quiserem.
Olha que tá gravado, hein? Eu vou chegar na tua casa, vou bater na tua porta com uma gravação
disso aqui, tá?
Tudo bem.
Então, beleza. Olha, olha. Aí, Andrei, tá deixando. Gente, muito, 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 muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que foi difícil conciliar a agenda aqui, porque pra gente aqui no Brasil é muito tranquilo. São 8 horas da noite agora. Mas aí, pô, o Fábio tá caminhando pras 2, 3 da manhã, adora pra meia-noite, uma hora, não sei. Então, gente, eu queria muito agradecer a disposição de tempo que vocês puderam dar pra gente, a atenção que vocês puderam dar pra gente. E obrigado pelo papo e futuramente podem ter certeza que a gente vai chamar vocês de novo, né?
Ok. Vou ficar na espera, então.
Olha aí, nós vamos
ficar
ter...
na espera, pode
muito
chamar.
Muito ouvir pra vocês, já tenho saudade de estar ouvindo todos a falar assim.
Ah, cara. Rafael. Continua ouvindo a gente então, né? Manda aí pro pessoal.
Rafael, nós ganhamos 2 dudes, um em Portugal e um na Rússia. Este programa está monocular, meu amigo.
Ah, meu Deus.
Ai, que coisa maravilhosa. Valeu, gente. Agradeço demais a vocês terem aí, né, aceitado esse convite da gente já estar falando desse assunto, que é muito bacana, né, porque a gente sabe que muitos dudes que estão nos ouvindo são jovens, são pessoas que aí estão entrando na faculdade, estão no meio da faculdade e sonham com isso, né, tem essa vontade de fazer intercâmbio, de conhecer outras culturas, e esses esclarecimentos que vocês passam, que a experiência que vocês têm, com certeza ajuda demais a tomada de decisão da galera. Então, assim, a gente sempre procura estar ajudando o nosso público, os dudes que estão nos ouvindo, né, a família dos dudes que estão aí, tá sendo formada, a decidir, tá, né, sempre tomando o melhor caminho. Muito obrigado e foi uma entrevista sensacional, podocular, Rafael, podocular.
Oh, europeia, europeia.
Pra você são que horas aí, Dora?
São 11 da noite.
Aí, 11 da noite.
É, tá bom. Aí, Andrei, você, pô, tirando a menina, né, de em vez dela sair sexta-feira à noite, tá ficando em casa gravando.
Sou eu.
Que maldade, Andrei, que maldade.
Não, e o pior de tudo, cara, é que era pra gente ter gravado há umas 3 sexta-feiras. Ela já tá indo pra casa esse horário há 3 sextas-feiras.
Aí, Andrei, tá estragando o final de semana da Dora, cara.
Ela deve me odiar, cara.
Ah, porra.
Oh, o meu também, hein?
Ah, olha aí!
Aí, aí, é verdade,
olha
né, cara?
Aí, meu Deus do céu, cara!
1 hora da manhã, pô, o cara tá nem, não era pra tá se indo pra terceira balada ainda, tá tendo que gravar em casa,
é ruim,
pô.
A patroa dele caça ele de AK-47, que ela tem as 3.
Ah, minha mulher tá dormindo aqui, ela falou, você acha que eu vou ficar acordado 1 hora da manhã? Você é louco?
Cara, a patroa é gringa, é russa?
É russa.
Puta
que pariu, amigo. Cara. É toda educada em mexer em armas, amigo.
É mesmo.
O Fábio não vai escapar dos estereótipos, cara. Não vai.
Não, não tem como, não tem como. O sogro russo já deve ter um urso morto em casa, né, cara? Só pra assustar, assim.
De tapete.
É, exatamente.
Cai de trás da porta na hora que ele fecha, né? Aquela coisa bater no ombro.
Tá!